A palavra ao ministro Eduardo Braga.
Senhor presidente, senhores senadores, primeiro, senador Ricardo Ferraço, e aqui eu quero mais uma vez cumprimentar o senador, que conhece com profundidade a questão da indústria do petróleo, da indústria do óleo e de gás, em função da importância que isso tem para o seu estado, o Espírito Santo. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar o Espírito Santo e de verificar em loco o impacto do arranjo produtivo, tanto da questão da indústria do petróleo, como da questão das rochas ornamentais, que tem no Espírito Santo também um papel muito grande. Eu gostaria de abordar as perguntas colocadas com muita habilidade, com muita inteligência, com uma premissa básica. Nós vivíamos no Brasil um processo de concessão quando a nossa indústria do petróleo não tinha alcançado, através de tecnologia nacional e através de méritos do Departamento de Desenvolvimento de Pesquisa da Petrobras, porque esta área do pré-sal, ela já havia sido concedida pelo regime de prospecção, dentro da questão da concessão, a empresas internacionais. E essas empresas perfuraram, chegaram num determinado limite, acharam que não havia petróleo e devolveram essas áreas para a ANP. A ANP formulou novos leilões, a Petrobras ganhou esses leilões, a Petrobras foi além do que essas empresas haviam prospectado, em alguns casos até mesmo a própria Petrobras já havia prospectado, só que não tinha ido além da camada do pré-sal, por isso é que chamam de áreas do pré-sal, e acabou descobrindo gigantescas áreas de reserva de petróleo para o nosso país, que nós poderíamos simplesmente não ter alcançado se não fosse, volto a dizer, a capacidade técnica, a capacidade de pesquisa, a capacidade de recursos humanos que a nossa Petrobras possui. Isso não significa dizer que esse modelo não precisa ser aprimorado. Precisa sim ser aprimorado. E nós precisamos ter a humildade e precisamos ter a coragem de debater esse modelo. Agora, sem nenhuma dúvida, nós não podemos repetir alguns erros, seja nossos, seja dos outros. Veja, alguns países, quando alcançaram alta produção de recursos naturais, acabaram importando para a sua economia uma doença chamada doença holandesa. Para que esta doença não chegue ao Brasil como um dos efeitos colaterais do pré-sal, tamanha abundância das nossas reservas. Só para que os senhores tenham uma ideia, uma concessão feita para a Petrobras, nós teremos este ano uma renegociação com a Petrobras, porque aquela concessão que havia sido feita de alguns bilhões de barris, já se sabe hoje que ela não é de alguns bilhões, ela é de alguns bilhões vezes alguns bilhões de barris. Tamanha é a capacidade que nós temos hoje de identificar reservas de petróleo. E que nós teremos que agora fazer uma nova renegociação com essa determinada área. Se o Senado não tivesse tido a capacidade de discutir, por exemplo, a criação de um fundo social que pudesse destinar a esses fundos sociais recursos abundantes para que sejam investidos de forma correta e não irrigar de forma excessiva o meio circulante na economia brasileira, nós poderíamos estar cometendo um grande e grave erro na nossa macroeconomia. Foi um debate importante? Foi. Estabelecemos 75% desses recursos para a educação, o que acho extremamente importante, e estabelecemos 25% desses recursos para a saúde, o que acho também extremamente importante. Sem educação e sem saúde, nas políticas sociais, nós não teremos uma futura geração e um futuro país para poder avançar sobre essas questões que nós estamos aqui discutindo, seja na energia elétrica, seja na energia em geral. E a energia, para nós, é fundamental. No que toca à questão da indústria, Não é 100% verdadeiro acharmos que a indústria explodiu no Brasil em função do regime de concessão. A curva, se você pegar o gráfico da curva de óleo e da curva da indústria de investimento, percebe-se que a partir do momento em que a política de conteúdo nacional obrigou a Petrobras parar de importar a qualquer custo e a qualquer preço, sem nenhuma estratégia, e passar a produzir no Brasil, isto alavancou milhares de empregos. Isto fez uma grande diferença. Isto também não significa dizer que nós não deveremos revisitar a legislação do conteúdo nacional. Porque, como eu disse ainda há pouco, nós não podemos confundir a legislação do conteúdo nacional, que é fundamental, com reserva de mercado, ou com janela de oportunidade para a corrupção, ou como mercado exclusivo para alguns interesses. Porque não é esse o interesse nem do governo, nem do legislador. O interesse do governo e o interesse do legislador é que nós possamos finalmente criar um arranjo produtivo com inserção tecnológica para que o Brasil, que é um grande produtor de petróleo e um dos maiores reservas de petróleo comprovada do mundo, possa ter uma indústria de base efetivamente implantada nesse país. E o que nós estamos vendo? É que este modelo vinha criando milhares de empregos, mas que foi lamentavelmente contaminado por questões de corrupção que estão sendo identificadas pelos órgãos de comando e controle. E quero aqui dizer de que esta velha senhora não é recente e nem é fruto exclusivo do conteúdo nacional ou da lei de partilha, porque nós não poderemos, e seríamos ingênuos, de achar de que foi a partir da legislação do conteúdo nacional ou da lei de partilha que esta distinta senhora se instalou dentro da Petrobras. Não é verdade. Agora, é verdade, sim, de que em função do aumento exponencial da indústria e dos volumes de investimento, que saíram de 700 milhões, como disse o senador, para 45 bilhões em 2013 e para 50 bilhões de dólares em 2014, a escala é completamente diferente. E essa escala demanda, portanto, uma revisitação nesse tema. E essa revisitação nesse tema, creio que será o principal desafio pós-processo que estamos vivendo com relação à questão da Operação Lava Jato. Agora, nós temos que entender que fora da área do pré-sal, o regime de concessão está mantido. E isto não é pouco. Diante do potencial que o Brasil tem, acabei de citar um caso concreto com a Petrobras em regime de concessão, de que nós descobrimos, após a concessão, de que a Petrobras terá que discutir neste momento com o governo, com o Tribunal de Contas da União, etc., como aditivar este contrato, em função de que, mesmo sendo fora do pré-sal, você, estando na fronteira, você tem contaminação positiva pelos reservatórios, que são questões geólogas, que, obviamente, seriam muito técnicas aqui de discutir. Portanto, o que eu diria ao meu querido amigo e nobre senador? Eu acho que o regime de partilha ele precisa ser revisitado, com a lógica de que a Petrobras deve ser operadora sempre que for do interesse, não da obrigatoriedade, porque nós não podemos obrigar uma empresa sem que ela tenha capacidade física e financeira para tanto. No entanto, não é este o momento nem a questão para debatermos. Por quê? Porque acho que nós estamos ainda iniciando o debate de uma área que é extremamente volumosa. E digo, ainda ontem tomamos informações que precisam ser confirmadas pelas redes sociais, de que a Shell teria adquirido uma empresa britânica de petróleo. E essa empresa britânica de petróleo foi vendida, segundo as redes sociais, por 50 bilhões de dólares. A BG. A BG faz parte, ela está no mercado brasileiro, está atuando no mercado brasileiro, está no pré-sal, inclusive em Libra. Agora, o que, que precisa se destacar? E aí encerro a minha resposta ao senador Ricardo Ferraz. É que no mundo, as gigantes da indústria do petróleo reduziram suas participações em pesquisa, prospecção e produção de petróleo. A Shell diminuiu, a BP diminuiu, a BG foi vendida, ou está sendo vendida. E com um detalhe, que às vezes a gente, ao discutir esse tema, a gente não adentra, que precisa também ser visto com bastante cuidado e zelo. Ninguém poderia prever que o preço do barril de petróleo iria desabar de 120, 130, 140 dólares o barril para pouco mais de 40 dólares o barril. E isto não aconteceu por uma questão macroeconômica mundial. Isso aconteceu por uma decisão política da OPEP e uma questão geopolítica. Complementa o senador Ricardo Ferraço muito bem. Ora, estas questões são variáveis não controláveis pelo governo brasileiro e muito menos pela Petrobras. Portanto, o que eu quero dizer é de que nós temos que ter a coragem de revisitar esses temas. Mas nós temos que ter a coragem de dizer que foram graças a esses temas que o Brasil saiu de uma indústria incipiente para uma indústria pujante 10 vezes maior do que tinha na área de petróleo e na área de gás. Com relação a Sete Brasil, eu quero dizer que nós esperamos, sinceramente, que o mercado financeiro e que o setor privado possa se reestabelecer com relação a essa questão. Se é verdade, como disse o senador, que temos os fundos de previdências como acionistas, grande Delcídio, participando como acionista da Sete Brasil, também é verdade que o BTG Pactual faz parte, o Bradesco faz parte, o Banco Itaú faz parte de financiamentos para a Sete Brasil de uma forma importante. Ou seja, o que nós estamos falando é de um conjunto de investimentos. Quando se fala do aporte de 8,4 bilhões de reais, é o aporte que aconteceu com relação à questão dos sócios proprietários. Agora, o que faltou? Faltou um empréstimo que era fundamental e essencial à Sete Brasil, que seria feito pelo BNDES, que em função das denúncias provocadas por aquele cidadão, até esqueço o nome dele, que era gerente executivo Barusco da Petrobras, simplesmente colocou uma denúncia, que até agora a polícia está investigando, a justiça está investigando, etc. Resta comprovar a verdadeira, mas o BNDES retirou-se da operação e não apresentou o empréstimo. E isso desequilibrou. E eu fui visitar alguns estaleiros, senador Blairo, fui visitar o estaleiro Açu, por exemplo, no Rio de Janeiro, e vi dois módulos praticamente prontos, que deveriam estar produzindo petróleo no meio do mar para o país, paralisados. E o Brasil sendo penalizado, e milhares de trabalhadores brasileiros sendo penalizados. Mas, às vezes, nós precisamos pagar certos preços para poder avançar. Mas, repito, nós não podemos ter medo nem preconceito de revisitar todos esses temas, mas nós não podemos ter medo nem preconceitos de reconhecer de que este caminho do conteúdo nacional, de que este caminho da partilha, da concessão, do caminho da proteção à doença holandesa, ao caminho do Fundo Social de Investimento na Saúde e na Educação, não podem ser simplesmente taxados de ineficientes, porque eles foram responsáveis por boa parte do fundamento do nosso crescimento. A nossa senadora Sandra nos faz uma pergunta com relação às placas flutuadoras. As placas flutuadoras é uma esperança, todos nós estamos muito animados, de que esta seja uma possibilidade importante para que nós possamos ter um head de energia dentro dos reservatórios. Mais uma vez estamos mostrando, dentro dos nossos gigantescos reservatórios de energia, e desta feita produzindo uma energia solar que tem custo de amortização, aí respondendo ao senador Blairo, que, na nossa opinião, será cada vez mais decrescente. A indústria sinaliza de que a cada 1.000 megawatts leiloados no Brasil significa a implantação de uma fábrica para a geração de a indústria da energia solar no Brasil. Se nós licitarmos ou leiloarmos 1.000 megawatts ano, nós podemos dizer com absoluta tranquilidade de que o nosso potencial é seguramente 10 vezes maior do que esse, se combinarmos geração de energia solar, mais geração distribuída, mais geração microdistribuída, microgeração distribuída. Portanto, nós temos um grande potencial. O prazo que nós estabelecemos como meta são 120 dias para que nós tenhamos 2 projetos pilotos instalados. O primeiro em Balbina e o segundo em Sobradinho. Cada um em uma região e cada um em um dos grandes reservatórios em cada uma dessas regiões. E esta foi a estratégia da decisão. Regiões diferentes, grandes reservatórios para que nós possamos produzir. Payback de 8 a 10 anos pelos preços atuais. Portanto, nós estamos falando que pelos preços atuais, com a taxa de juros de mercado, nós teremos um payback entre 8 e 10 anos. Portanto, o custo de investimento dele é bem menor, por exemplo, por megawatt hora gerado, do que em outras fontes de energia, como térmicas ou como hidrelétrica, etc. O custo é muito menor. Ele só não é menor, na minha opinião, do que o eólico. O eólico ainda tem um custo menor, e o Márcio, que está aqui ao meu lado, com certeza poderá complementar, se assim achar que deve fazê-lo.